Muito boa tarde. Dar as boas-vindas à DOC Pesca. Transmitir-lhes que esta audição encontra-se no âmbito do grupo de trabalho das relações entre a grande distribuição e a produção nacional. Portanto, aí consideramos que a DOC Pesca poderá ter uma opinião privilegiada e que poderá muito ajudar aqui este estudo e o relatório final. A grelha que nós usamos neste grupo de trabalho são 10 minutos para a entidade, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar para questões e depois os 10 minutos finais para respostas. Como já vamos um bocadinho atrasados, portanto, eu dou-lhe já a palavra para poder iniciar.
Boa tarde a todos os senhoras e senhores deputados, com muito gosto que aqui estamos. Portanto, eu chamo José Apolinário, sou o presidente do Conselho de Administração da DOC Pesca desde 16 de fevereiro. O Dr. Pedro Ferreira é vogal do Conselho de Administração e é um quadro da empresa. Sobre este tema, uma vez que a DOC Pesca é uma empresa do setor empresarial do Estado e é sobretudo uma empresa de prestadora de serviços, portanto, presta o serviço da organização da primeira venda, nós estruturámos esta nossa contributo para aquilo que nos foi pedido, mais com factos e aqui um diagnóstico e depois com três ou quatro linhas de força no final, que, enfim, sem prejuízo, naturalmente, sendo uma empresa do setor empresarial do Estado, estamos naturalmente dependentes da orientação do acionista, seja o acionista área financeira, seja o acionista tutela setorial. Portanto, apresentámos aqui, depois ficará para todos, portanto, aqui primeiro, enfim, o nosso contributo sobre a primeira venda e a missão de serviço público prestado do setor das pescas e aquicultura. Portanto, primeiro enquadramento, a legislação é no sentido de ser obrigatório a primeira venda em lota. Portanto, a última versão da legislação vigente no nível nacional é o de 2005 e, portanto, é obrigatoriamente vendida em lota, por leilão ou através de contratos de abastecimento. Estes contratos de abastecimento são estabelecidos com a intervenção das organizações de produtores e comerciantes, portanto, isto é, aderentes, embarcações que são aderentes às organizações de produtores e comerciantes, ou indústria de conservas ou indústria de congelação. Regulamento comunitário, a primeira venda dos produtos da pesca, de acordo com o regulamento de controle, os Estados-membros asseguram que a primeira comercialização ou registro dos produtos da pesca se faça numa lota ou à intenção de compradores registados, isto é, com uma lista de compradores registados, por causa da questão de controle fiscal e de controle dos esforços de pesca, ou de organizações produtores. Depois, missão da DOC Pesca, portanto, nós temos como missão a exploração de portos de pesca e lotas, em regime de concessão ou outro, prestação de serviços de primeira venda de pescado, exploração de infraestruturas de apoio a utentes, produção de gelo e frio, bem como atividades conexas. Nós aqui fizemos aqui, neste PowerPoint, aqui um destaque aqui de algumas, digamos, do papel, aqui está às vezes, qual é o papel da DOC Pesca? Portanto, e aqui alguma das tipologias dos serviços prestados. Em primeiro lugar, portanto, nós somos responsáveis por lotas e postos de vendagem. 20 das lotas têm números de controle veterinário. Isto é muito importante, porque hoje, com a rastreabilidade, é necessário, em termos de segurança alimentar, garantir o número de controle veterinário, e há até operadores económicos que, por vezes, utilizam o número de controle veterinário da DOC Pesca. Organização do leilão, garantindo painel de compradores. Portanto, no fundo, o leilão chama os compradores, ou melhor, permite o acesso aos compradores, e há, portanto, um painel de compradores. Leilão online, que é um processo que temos vindo a desenvolver mais recentemente. Pagamento, portanto, já primeiro em fresco e agora também em aquacultura. Pagamento garantido diário e ou semanal aos produtores. Portanto, isto é, na prática, uma das vantagens operacionais para o setor em relação à DOC Pesca é que nós pagamos na hora ou semanalmente. Portanto, isto é, independentemente de quando é que é pago depois ao comerciante, a DOC Pesca garante o pagamento imediato em função do valor do leilão. Prestação de serviço na cadeia de frio, gelo, frio industrial, cativação das contribuições para a segurança social, portanto, isto é, do valor de venda em lota é feito logo imediatamente a cativação que é transferida para a segurança social, cerca de 10 milhões de euros ano. Registro administrativo das transações com a entrega do IVA ao Estado, mais cerca de 10 milhões de anos, digamos, isto aqui são mais aspectos relacionados com o papel regulador da intervenção da Capesca. Cativação para pagamento dos prémios de seguro obrigatórios de produção, portanto, sei lá, as mútuas que têm contratos de prémios de seguro, portanto, este dinheiro também é logo cativo à partida. Apuramento dos dados estatísticos oficiais relativos à pesca, isto aqui tem a ver com o registro de pesca e com as estatísticas que temos que fornecer às entidades competentes, primeiro à Direção-Geral, depois à Direção-Geral a Bruxelas, e a respeito dos tamanhos mínimos e grau de frescura do pescado, isto é, só pode ser vendido em lota, peixe que esteja em condições, com o grau de frescura adequado, isto é assegurado pela inspeção veterinária, e tamanhos mínimos, portanto, tem a ver com as regras de tamanhos mínimos e sustentabilidade. Nós trouxemos aqui um quadro que é 2010-2011, para termos uma ideia do que estamos portanto, a referir. Estamos a falar de vendas no continente, portanto, uma vez que nos Açores isto compete à LATAssor e na Madeira é um serviço regional do Governo Regional. E, portanto, estes dados que aqui estão são dados de venda em lota, primeira venda, portanto, primeira venda em lota no continente. 2010, com 127 mil toneladas, 187 milhões de euros, portanto, de venda global. Isto não é o orçamento da DOCA Pesca, isto é o valor de vendas de peixe, de pescado, em primeira venda. 2011, com 201 milhões de euros. Contratos, são aqueles que referi há bocadinho, que são os contratos de abastecimento, portanto, são aqueles em que há intervenção das organizações produtores. Portanto, as organizações produtores negociam um preço através do contrato. Portanto, foi 18,87% do total em 2010, 23,49% em 2011. Depois, a evolução dos preços médios. Bom, esta questão dos preços médios é muito influenciada por facto de isto tem em termos de grandes quantidades e, portanto, e grandes aglomerados. E como a sardinha, a cavala, o carapau têm um grande peso e são um preço mais baixo, e, portanto, influencia por mais baixo, digamos, em termos do preço médio global. E, portanto, o preço médio nunca está muito elevado porque uma grande quantidade, digamos, daquilo que é transacionado são estas espécies que têm um menor, tradicionalmente, têm um menor valor em lote. Só para darmos uma ideia, sei lá, em 2010 venderam-se 62 mil toneladas de sardinha das 127 mil. Em 2011 venderam-se 56 mil das 129 mil. Baixou em 2010 porque houve mais sardinha, e como houve mais sardinha, baixou um pouco o preço. Subiu em 2011 porque houve um bocadinho menos de capturas de sardinha e houve mais bequeirão, sobretudo na segunda parte do ano apareceu mais bequeirão, e daí o bequeirão foi muito valorizado, e daí o aumento do resultado do preço médio e do valor global para 201 milhões de euros. Isto normalmente anda entre 180 e 200 milhões de euros de venda em lotas ano. Peso dos contratos. Quero aqui dar um quadro comparativo de 2010-2011. Portanto, as organizações produtoras estão a intervir mais nos contratos. E, portanto, estão a fazer mais contratos, quer com a distribuição, quer com o comércio. Há, contudo, um aspecto que quero referenciar. O preço médio, o valor médio dos contratos baixou. Muito influenciado por algumas espécies, em particular a ameijoa branca, o berbigão, o polvo. Enfim, há a ideia de que, porventura, alguns valores destes contratos não correspondem exatamente àquilo que é a circulação monetária final, mas, enfim, não temos provas para o adquirir, portanto, para o dizer, isto sei que estou numa audição, portanto, há, contudo, a ideia que há aqui uma vertente de economia paralela que importa melhor clarificar, e daí a razão de que os valores dos contratos baixou de valores de 2010 para 2011, em termos de valor dos contratos. Preços médios. Nós começámos em março a publicar semanalmente, e portanto está disponível no nosso site e enviaremos para quem entender, mas começámos em março a publicar semanalmente um quadro que chamamos Preços Médios de Venda em Lota. Eu trouxe aqui 10 exemplares, portanto eu só te pus aqui um quadro, mas permitam, Sr. Presidente, deixar aqui o que portanto, é assim, nós semanalmente, à segunda-feira, distribuímos um quadro com os preços médios da semana anterior das principais 8 espécies. Vendas em lote. Bom, nós pusemos aqui esta escolha, este quadro, para procurar demonstrar aqui o seguinte. Bom, em primeiro lugar, os preços variam de lota para lota, muito associado ao número de compradores e à dinâmica, portanto, do próprio leilão. Sei lá, Peniche, à segunda-feira, é um bom dia, porque tem próximo ao chão, Intermarché, tem mais compradores, compram mais para a semana. Matosinhos tem à terça e quinta-feira dois grandes dias. Portimão tem mais à quinta-feira. Portanto, quando há mais compradores, o preço sobe. esta tendência. Dois, há uma grande decalagem, uma grande diferença entre o preço de venda em lota e o preço final no consumidor. Eu, por isso, destaquei aqui umas declarações de um dirigente associativo, agora nestes dias próximos do São João, porque foi quando o preço da sardinha mais subiu, e em que ele dizia, bom, vai baixar uns dias, mas no consumidor final está a 5, está a 8 euros, está a 10 euros. Nesta semana, como verão, aqui, entre 9 e 13 de junho, o preço mais elevado foi 3,78 e o preço mais baixo foi 0,69. Portanto, isto é, há aqui, obviamente, uma diferença muito significativa entre o preço de venda em lota e o preço final do consumidor. Outra nota ainda. A remuneração dos pescadores faz-se com base no preço de venda em lota. Pronto. Seguinte. Grandes superfícies. Bom, as grandes superfícies são aqui um fenómeno recente neste negócio. Tem para aí 10 anos a intervenção. Cresceu muito a partir de 2006, 2007, foi quando subiu mais. Todavia, continua a representar, como vêem destes números, isto aqui são compras diretas para as grandes superfícies em lota. Pronto. O que é que estamos a registar? Primeiro, uma diminuição da intervenção do Pingo Doce, enfim, que, na nossa opinião, se deve à introdução de mais pescado importado. Portanto, face à situação económica, há duas estratégias. Ou se reforça a oferta em espécies com maior valor, com menor valor, cavala, carapau e outras com menos usos, ou também com a introdução de mais espécies importadas, caso, por exemplo, da perca, que está muito vulgarizada. Há esta redução, mas, portanto, está nos 6, 7%. Depois nós temos uma nominalização de uma campanha que chamamos Comprovativo Compra em Lota. E, portanto, esta campanha, que foi desenvolvida a partir de 2005-2006, tem tido uma adesão razoável da distribuição. A ideia deste conceito é associar que é uma espécie que vem da lota, é fresca, respeito aos critérios de verificação por parte da inspeção veterinária, de tamanhos mínimos, de qualidade, e, portanto, que é das nossas águas. Nós também estamos agora a fazer um reposicionamento, isto é recente, que é utilizar aqui as cores nacionais, e, portanto, vamos começar agora a dinamizar mais junto, isto é uma orientação que vem no plano político, mas que é no sentido de, na grande superfície, utilizar mais esta utilização do verde e vermelho e, portanto, da cor nacional no nosso símbolo. Sardinha cavala. Bom, esta foi a evolução 2010-2011, em termos de preço médio e em termos de valores. Esta é a evolução comparativa do primeiro semestre de 2011 com o primeiro semestre de 2012. Uma nota que queria deixar, portanto, em relação à sardinha, há algumas dúvidas, incertezas, sobre a situação científica do recurso. Isso obrigou o Governo, numa perspectiva de precaução, a tomar medidas em conjunto com as organizações produtores, a tomar medidas de contingentação. Isso teve um efeito de aumento do preço médio. Todavia, mesmo no mês de junho, que é, enfim, o mês dos Santos Populares, o preço médio, repito, eu sei que houve dias, antes do São João, em que os preços foram mais... mas o preço médio foi 2,53, como está, portanto, em termos da sardinha, e cavala, portanto, 0,34 para 0,39. Nós temos estado a fazer um esforço de valorizar mais a cavala, temos em marcha uma campanha com as escolas de hotelaria, no sentido de explicar aos consumidores finais como utilizar melhor a cavala, que é uma espécie que não está sujeita a cotas, que é rica em ômega 3, não vou aqui amassar-vos com uma campanha sobre a cavala. Mas, portanto, há aqui um efeito também que é 0,34 para 0,39 em relação à cavala. Depois, contributo para a Capesca. Então, amanhã fazemos umas aulas de culinária no mercado Benfica e sábado de manhã para o mercado Alvalade, quem entender, participar. Agora, contributo da Capesca para a transparência das ações de produção, transformação e distribuição. Bom, gostaríamos aqui de dar conta aqui de 5, 6 pontos que pensamos poder ser o nosso contributo, repito, enquanto entidade âncora, setor empresarial do Estado, prestação de serviços, uma vez que nós não vendemos pescado, nós organizamos a venda. Primeiro, melhoria das condições de segurança alimentar na primeira venda. Portanto, este é um dos nossos objetivos estratégicos. E este é um objetivo cada vez mais exigente, porque toda a estrutura de distribuição, seja o comércio individual, seja a distribuição, exige hoje um quadro de rastreabilidade a reforço. E, portanto, prioridade às questões da segurança alimentar, a KCCP, na primeira venda. Depois, garantir a cadeia de frio e, com os profissionais, melhorar as boas práticas no tratamento do pescado. Bom, o que é isto da cadeia de frio? Aquelas embarcações, algumas daquelas embarcações mais pequenas, que digamos com menor estrutura de modernização, não têm hoje uma cadeia de frio muito contínua, desde a pesca no mar até à venda na própria lote e depois ao consumidor final. Está hoje demonstrado que a melhoria das boas práticas no tratamento do pescado e na cadeia de frio valoriza o pescado. Para vos dar assim um exemplo, assim, um mesmo barco no cerco, portanto, que é aquela arte que se dedica à sardinha e à cavala, um barco que tenha o melhor cuidado com o pescado, que invista mais no frio, mais no tratamento, consegue 10, 20% mais elevado o preço em lota do que o que tenha menos cuidado sobre esta vertente. Depois, valorizar o pescado numa lógica de sustentabilidade e melhor aproveitamento dos recursos. Bom, isto é uma área em que as associações de ambiente insistem muito, a estratégia da Comissão Europeia também aponta muito por isto, que é a diminuição das rejeições, aproveitamento das espécies. Foi, aliás, lançado agora um site, recentemente, pela Comissão Europeia, que se chama Como Escolher o Seu Peixe, que é assim, que está em várias línguas, portanto, é uma iniciativa de que tem uma semana. E nós o que temos vindo a fazer, neste caso, este ano, é centrar as nossas iniciativas em torno da cavala. E, portanto, valorizar mais a utilização da cavala em todas as suas estruturas, no mercado gourmet, dos sushi, do produto para casa e tal. Mas temos recebido muitas sugestões da utilização de outras espécies, portanto, isto na lógica de sustentabilidade e melhor aproveitamento dos recursos. Parece-nos que esta linha é uma linha que deve ser prosseguida. Depois, a nova política comum das pescas em relação à redução das rejeições vai obrigar também alternativas nesta vertente. Depois, reforço do projeto de compra em lota. Portanto, esta perspectiva, ou esta linha, vai continuar a ser uma das nossos contributos e iniciativas. A DOCA Pesca faz parte, com algumas das sessões que vão estar hoje aqui, ou nesta audição, não sei exatamente em que momento, faz parte de uma comissão que se chama Fileira da Pesca, que tem 6 associações e a DOCA Pesca. Um dos projetos que tem vindo a ser trabalhado é a perspectiva de existir uma certificação e uma identificação, melhor dizendo, da pesca portuguesa. Portanto, com um comprovativo. Esse trabalho, contudo, exige uma melhor ainda articulação entre os diferentes intervenientes. Pode ser útil em termos de valorização. A Irlanda tem, o Alasca tem, a França tem o Label Rouge. Mas, neste momento, até chegar lá, o nosso contributo, nesta perspectiva, é valorizar esta componente comprovativo compra em lota, com esta identificação associada a Portugal. Parcerias e cooperação com todos os intervenientes da fileira da pesca. A DOCA Pesca é uma entidade que garante algumas condições comerciais à indústria conserveira ou às organizações produtores, que nunca conseguirão, numa forma de mercado fora da relação que têm com a DOCA Pesca, ou na participação em feiras, nós normalmente o que fazemos é somos alavanca e participamos depois com parcerias com as organizações produtores. Ou nestas iniciativas de promoção também temos feito com as organizações produtores. Portanto, a ideia aqui é, também com algumas iniciativas de distribuição, também temos... da grande distribuição, temos participado também em iniciativas relevantes. E estamos a desenvolver essa iniciativa que há pouco referi com a cooperação dos municípios e do Turismo Portugal. E, finalmente, melhorar a comunicação sobre o preço em lota e colaborar numa informação sistematizada sobre a formação do preço até ao consumidor final. Bom, este ponto é o seguinte. A nossa experiência, Pedro está há mais anos disto do que eu, é um pouco a seguinte ideia. Nós temos todos os dados para dar informação sobre o preço em lota. Podemos melhorar a comunicação, alargar mais a comunicação, difundir mais a comunicação, e devo dizer que, da nossa experiência destes 3 meses, porque começámos aquele observatório em março, Começámos aquele observatório semanal em março e aquilo já começa a ser usado pelos produtores para discutir com a distribuição em indústria o preço daquela lota, sobre a necessidade de melhorar, de aumentar os preços naquela lota, e, portanto, começa a ter um seu efeito útil. Esta informação já existia na empresa, não estava trabalhada desta forma, porque normalmente eram feitos só relatórios trimestrais e semestrais, e anuais, naturalmente. E, portanto, é melhorar a comunicação sobre o preço em lota é importante. Pronto. Depois, há aqui um outro componente que eu não introduzo aqui, mas que é uma componente mais complexa de gestão entre decisão política, decisão técnica, decisão associativa, que é, há quem diga, devia haver menos lotas. Bem, a nossa experiência, verão no quadro, é que nas lotas com mais compradores o preço sobe, mas também temos consciência de que há muitas associações, comunidades locais que querem ter a lota, o seu posto próximo do local, porque senão não têm condições de venda. Portanto, este equilíbrio, não há aqui nenhuma solução ótima. Finalmente, colaborar numa informação sistematizada sobre a formação do preço até ao consumidor final. Bom, o INE, com a Direção-Geral das Pescas, agora a Direção-Geral de Recursos Marinhos, publica regularmente uma iniciativa chamada Data Pesca, onde, a partir das informações sobre o cabaz do cabaz de compras dos produtos, e faz uma seriação entre preços de peixe fresco, preços de pescado e congelado. Bom, nós não temos aqui uma estrutura, enfim, o nosso Estado-Estado do Mar, que é o professor Pinto Abreu, pediu-nos para nós trabalharmos uma possibilidade de desenvolver um trabalho em torno da cadeia de valor. Aqui no nosso ao lado, em Espanha, há uma estrutura, que é o FROM, que tem um conjunto de trabalhos sobre a formação do preço, desde a lota até ao consumidor final, e depois um conjunto de inquéritos sobre o consumo do pescado, com digamos, com um painel regular já com algum tempo. Aqui, o que pensamos que podemos, aqui da nossa parte, ser instrumento é aquilo que usamos no final, de colaborar numa informação sistematizada sobre a formação do preço até ao consumidor final. Porque nos parece que melhorar a comunicação sobre o preço em lota é útil para os operadores e pode ser útil também para os consumidores. Portanto, aqui, desde que ultrapassemos aquela ideia de que é uma inevitabilidade que haja 200, 300 e 400% em algumas vezes entre o preço de lota e o preço do consumidor final. E segundo, podemos, digamos, fazer aqui um trabalho mais sobre a informação sistematizada sobre a formação do preço até ao consumidor final, porque nos parece que é aqui um dos pontos que pode, com mais transparência, ter aqui maior intervenção. Nós não temos alguns problemas que têm a produção, porque a produção tem aqui uma outra componente que é prazo de pagamento, descontos, rapel, porque, como expliquei, somos uma empresa que a nossa missão aqui é prestar o serviço. E temos uma forte componente reguladora e também de colaboração com o Estado na missão de serviço público, nomeadamente em matéria de segurança social e impostos e garantia dos pagamentos à produção no próprio dia ou semana. Este é um aspecto crucial. Finalmente, a empresa, atualmente, como está, é autossustentável. Enfim, à pele, sem, quer dizer, com grande, sem grande, mas, não, mas sem contribuir em nada para resultados negativos. Portanto, é autossustentável com o atual nível de taxas e de receitas existentes. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado pela exposição. Passo agora a palavra aos grupos parlamentares. Deputado João Paulo Viegas, parte do CDS. Deixa eu ver.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Em primeiro lugar, cumprimentar, agradecer a presença, a exposição. Esta é sempre uma matéria que nos... Eu vou tentar não o fazer, que nos leva a abordar as questões relacionadas com o funcionamento da DOCA Pesca um bocadinho para além do âmbito deste grupo de trabalho. E a razão porque ela foi formada, e vou tentar não o fazer, porque certamente teremos a oportunidade de, até porque recentemente foi por proposta até do PSD, a criação também de um grupo de trabalho na Comissão de Agricultura e Mar, e sobre a vertente da primeira venda, de certa forma também está interligado, mas Vou tentar, porque é natural que outros problemas relacionados com esta atividade, que ao longo e através das perguntas e das explicações acabam por, de certa forma, se tocar. De qualquer forma, em primeiro lugar, esta apresentação é muito boa, do ponto de vista até de identificar aquilo que realmente estamos a tratar. E tenho também a noção de que este setor da pesca, em tudo, tem muitas diferenças em relação àquilo que é o relacionamento entre produtores e, neste caso, a grande distribuição, ao contrário de outras atividades. Até para a explicação que foi dada e por esta apresentação, aqui, até do ponto de vista dos produtores e neste relacionamento com a DOCA Pesca, está assegurado um pagamento que noutros casos não se verifica e é uma das preocupações. E, portanto, aqui, através da ação da DOCA Pesca, permite-se que os produtores recebam, no máximo, numa semana.
Há um caso que é de 15 a 15 dias, mas é articulado com eles.
Sim, mas, portanto, há uma preocupação, porque estamos a falar dos 90 dias, dos 120 dias, que causa outro tipo de constrangimentos. Também, nota aqui da análise que é feita em relação ao total de vendas e as vendas por contrato. E esta é uma questão que tenho levantado mais recentemente, porque é uma questão que me tem preocupado, quanto também vou analisar os números, e aqui os vossos quadros são, neste caso, são bastante elucidativos, que os valores que estão contratados, portanto, que estão nos contratos, entre 2010 e 2011, os valores médios baixam, e o que não se verifica no leilão, que os valores têm subido. E atendendo também que o número de contratos tem aumentado, e se recorresse a outros quadros, poderia verificar que ao longo, que as empresas ou países que têm contratos, o número de contratos que têm, e que em muitos casos, e fazendo assim uma análise à primeira vista, muitos dos contratos, os números que existem, excedem largamente aquilo que podem fornecer. E, portanto, há aqui de duplicação e triplicação. Eu tenho conhecimento que há realmente muitos contratos e, portanto, é uma situação que penso que tem que ser analisada. Complicado também, e daí, eventualmente, a vossa ajuda, de que forma é que isto poderá, de certa forma, ser regulado. Porque, por um lado, também temos que garantir a liberdade contratual. Não, há essa questão que devemos ter em conta e que está presente. Mas, por outro lado, o número crescente de contratos, eu tive acesso a diversos contratos em que os valores que lá estão são, efetivamente, e foi dito aqui, abaixo daquilo que é a média do valor transacionado em leilão. Não percebo eu, e tenho ainda recentemente que fiz essa pergunta a uma das OPs, numa visita que fiz, não percebo porque é que alguém vende ou estabelece um contrato com um valor muito abaixo daquilo que poderia obter no leilão. E muitas das vezes, quando se fala deste setor e dos valores, fala-se sempre do leilão, como se fosse o leilão que estipulasse esta grande diferença que existe. E, portanto, é uma das situações que não percebo, até porque, no meu ponto de vista, estamos a proteger mais os pescadores se os valores obtidos forem mais elevados. Por outro lado, também vamos garantir à DOCA Pesca, através dos valores que consegue obter a partir daí, uma maior sustentabilidade. E, portanto, se calhar, em vez de termos esta gestão ali no limite, se calhar podemos permitir ter um outro tipo de valores envolvidos, e, portanto, isso daria também uma outra sustentabilidade à própria DOCA Pesca, que tenho defendido e que, aliás, pelos mecanismos e permite-nos, através da consulta dos próprios sites, o que não acontece em muitos setores, nós visualizarmos diariamente aquilo que são os valores obtidos no leilão. Portanto, com facilidade conseguimos ter essa percepção. Independentemente, acho que é uma abordagem que depois também deverá ser feita entre os postos de venda, o funcionamento, se podemos tirar uma maior rentabilidade ou não na redução de alguns locais, isto garantindo também que o pescado possa chegar nas perfeitas condições, e eu acredito também que, tendo o leilão com a maior participação possível, que o valor do pescado também pode atingir uns valores mais elevados. E, portanto, há aqui esta situação, que é, por um lado, a livre contratação, mas, por outro, e eu tive a oportunidade também de consultar o vosso relatório do ano de 2011, em que, se me permitem só, que colocam aqui que o preço médio de algumas espécies e o próprio preço médio global distorce, inclusive, as próprias regras da concorrência. Portanto, tive a oportunidade de ler e aqui, atendendo a esta matéria, acho que alguma coisa deverá ser feita. O que é que poderá ser feito neste sentido? Até porque nesta área, e pelos números que são apresentados, os números da grande distribuição não são tão significativos como noutras áreas. Há aqui realmente um peso, há aqui uma dependência que vai sendo crescente, mas os números não são tão... não há assim uma diferença tão significativa como acontece noutros setores da produção nacional. Portanto, há um valor significativo, mas face ao peso daquilo que é transacionado, não é um peso tão significativo como noutras áreas. E, portanto, há aqui algo que tem que ser fixe. Portanto, aqui é uma pergunta de que forma realmente podemos fazer isto. Há quem diga que a própria DOCA Pesca tem aqui mecanismos para controlar esta situação, ou seja, pode pura e simplesmente dizer que o pescado que vem numa determinada embarcação não é vendido por contrato, e gostava de saber também a posição da DOCA Pesca em relação a esta matéria. Vou-me alongar um bocadinho, mas... Em relação também a uma outra questão, que é, não foi abordada, mas que, só também saber a vossa opinião, a abordagem foi feita essencialmente portanto, sobre a primeira venda. Se a primeira venda e a segunda venda, em alguns casos a própria DOCA Pesca está sobre a sua jurisdição, noutros casos não, mas o facto de existirem horários diferentes das diversas DOCA Pescas de primeira venda, que possibilita, em muitos casos, podia aqui detalhar, mas certamente terão conhecimento disso, ou seja, em alguns casos já se processou a primeira venda, noutros ainda não começou. E, portanto, mas entretanto já começou a segunda venda, ou seja, estamos a vender produtos já na segunda venda que foram comprados noutras lotas. E se isto também poderá ou não influenciar pela negativa o valor do pescado. Outra questão relaciona-se com a publicidade e com as campanhas, e de que forma, porque o facto de uma empresa de grande distribuição ter um folheto com determinadas campanhas, aqui é o caso da pesca completamente diferente de outras áreas de atividade, porque quando uma embarcação vai ao mar não sabe que espécies é que vai apanhar e a quantidade que naquele dia vão ser capturadas. E, portanto, se faz sentido, por parte das grandes superfícies, anunciarem valores de pescado, nomeadamente pescado fresco, que isso possa ou não também influenciar, porque se eu tenho um folheto com um determinado valor, eu vou ter que comprar pescado, no mínimo, para que ele possa ser rentável. E, portanto, neste caso em concreto, se isto pode ou não também desvirtuar de certa forma. Vou tentar aqui abreviar, falaram do comprovativo compra em lota, e acho que, sim, que é uma medida positiva e devemos caminhar nesse sentido e fazer refletir junto dos consumidores a mais-valia desta como que certificação, não é? Porque na prática estamos a garantir que o produto foi adquirido, tem as devidas condições de higiênico-sanitárias. Em relação às grandes superfícies, não vou aqui abreviar um bocadinho. Depois, só também para terminar, porque no pescado também muitas vezes se fala do preço médio. É preciso também ter em conta a influência, o tamanho e a frescura do pescado. Se formos olhar para a sardinha, por exemplo, encontramos 13 categorias diferentes. E também não é sério muitas das vezes falar-se, presumo que também comungarão desta opinião, falar-se do preço médio do, do, de uma determinada espécie quando a frescura não é a mesma, o tamanho não é o mesmo, e portanto isso condiciona. Quando falamos 0,80 cêntimos ou falamos em 3 euros, também é preciso ter em conta isto. Porque quando se faz uma análise genérica, estamos a falar de 13 categorias diferentes, em que umas provavelmente só para farinha de peixe e outras poderão ser vendidas ao consumidor. Por outro lado também, e só mesmo, e é mesmo já para terminar, se devemos ou não também criar mecanismos, nas grandes superfícies, na prática, já estão a implementar, que é ter a identificação da origem do pescado, mas em toda a cadeia de comércio, até à restauração, por exemplo, temos identificado a origem do pescado, portanto, na prática, uma certificação de que eu, quando vou ver uma montra de peixe num restaurante ou num outro sítio, também tenho esta indicação do comprovativo de compra em loto ou da origem do mesmo. Tinha mais algumas questões para colocar, mas não, para não prolongar muito mais, muito obrigado.
Muito obrigado. Queria cumprimentar o Sr. Presidente José Apolinário, a Administração da DOCA Pesca, e também agradecer os dados que nos foram disponibilizados, que considero de importante para nós percebermos aqui as várias variações e as especificidades porto a porto em função da procura e da oferta. Tinha apenas duas ou três pequenas perguntas que considero importantes e que consideramos importantes para fazer e que têm a ver com os dados que nos disponibilizou, que apesar do aumento do volume de negócios de 2010 a 2011 do produto da venda do pescado na DOCA Pesca, não é? Pelos números que eu vejo aqui, crescerá mais ou menos 8% e, portanto, apesar da quantidade não ser igual, vemos também que o volume que as grandes superfícies, de forma direta, adquirem, decresce. E de forma direta passa de 7,66 no global para 6,04, sendo que também no volume de vendas também há um decréscimo. E, portanto, centrar aqui um pouco na grande distribuição, que é o objeto do nosso grupo de trabalho. O que é que acha que se poderá fazer, dado esta certeza? Primeiro, é que há um aumento do volume de negócios da DOCA Pesca. Segundo, é que há uma diminuição do volume ligado à venda direta às grandes superfícies, o que deveria ser, então, pelo menos a evolução igualitária, que medidas é que se podem ser tomadas para que haja um incentivo ao que os hipermercados adquirem e façam um maior número de compra em lota, de forma direta. Que possibilidades é que avalia que possam ser tomadas? Vi também aqui... E há uma segunda pergunta que é inerente, pode não ser bem assim, poderá eventualmente os hipermercados estarem a importar mais pescado e não comprar na DOCA Pesca, ponto número um, ou ponto número dois, poderá haver intermediários no meio entre a DOCA Pesca e as distribuidoras. E aí faço-lhe essa pergunta, se há noção de que entre 2010 e 2011, para esta queda, num cenário de aumento, se há aqui... um maior número de intermediários no setor e se há dados recentes de 2012, dado que estamos já no final do semestre, do meio do ano de 2012 e com certeza terá dados em relação a isso. Vi também aqui a marca CCL, que é comprovativos de compra em lota, é de lota, é de confiança e portanto incentivar aqui o que é, para além do que é nosso, o que é fresco e que é comprado na lota. E, portanto, esta marca, que confesso-lhe posso estar distraído e não ser um habitual das grandes superfícies na compra de alimentação, mas se há medidas, se há algum marketing, alguma publicidade que possa incentivar esta questão de fazer aqui a diferença da compra nas grandes superfícies, de um aumento desta cota e deste peso vosso da DOCA Pesca, dos produtos que são pescados pelos nossos pescadores na venda da grande distribuição, se há uma estratégia de marketing associada a um símbolo que eu não conhecia e que de todo também não desgosto, acho que é importante e era uma questão que lhe gostava de também colocar. Esta questão do preço, já o meu colega do CDS-PP também falou, mas, de alguma forma, o Comum dos Cidadãos tem alguma não percepção de como se constrói o preço em lote e como é que se pode melhorar, na vossa ótica, esta informação junto com o consumidor final e como poderemos também melhorar nesta transparência entre os preços de lota e os preços do consumidor final. Como é que podemos fazer isto? São estas, de forma muito sucinta, não ultrapassando muito o meu tempo, que gostaria que de alguma forma, nos pudesse dar esse contributo de resposta. Muito obrigado.
Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passemos agora para os 10 minutos finais.
Muito bem. Não, eu quero agradecer as perguntas e quero, sobretudo, registar aqui o cuidado dos senhores deputados, alguns até, o senhor deputado que teve aqui ali o nosso relatório, a nossa, portanto, quero aqui, enfim, sublinhar aqui a preparação da iniciativa. Segundo, sobre as questões da certificação e formação. Bom, primeiro, nós gostávamos de reforçar mais a notoriedade do CCL e do Conselho Provativo Compre em Lota, pronto, que é um projeto que, no fundo, já vem sendo trabalhado na empresa há algum tempo, mas tem, de facto, aqui um problema de chegar ao consumidor final e de identificação do consumidor final. Enfim, pela legislação comunitária, é hoje obrigatório ter a informação da origem do produto, do mar, portanto, enfim, embora a caracterização seja para a zona FAO e, portanto, não é uma identificação da nossa costa. E depois, se é produto, pode também a informação classificar qual é a arte, mas isso é só na venda. Pronto. De facto, não vai até ao restaurante, que foi a proposta que o senhor deputado colocou. Em sede de alteração, de reforma da Organização Comum de Mercados da Pesca, que está neste momento em versão quase final e que tem que ser aprovada, em princípio será aprovada até ao final deste ano, portanto a nível comunitário, alguns Estados-membros, nomeadamente a França, têm defendido esta linha, isto é, que a informação tem que ir até ao prato, portanto deve vir, digamos, desde o barco até ao prato. Enfim, nós, na medida em que tenhamos capacidade e meios, iremos procurar alargar esta presença do CCL mais nos mercados municipais, mais na restauração. Enfim, portanto, esta é uma linha de orientação que temos da tutela na parte setorial. Depois há aqui uma nota que também queria aqui deixar. O que é que as grandes superfícies têm diminuído? Bom, estes números que eu referi há pouco são as vendas, as compras diretas através das grandes superfícies. Em alguns casos podem haver compradores para as grandes superfícies, é verdade. Mas nós não temos bem identificado, porque o comprador compra vende para a grande superfície ou não, em função do preço que vai negociar naquele momento. Isto é, se a grande superfície tiver absoluta necessidade do produto, vende para a grande superfície. Se não tiver, se calhar vende para a congelação, ou vende para a Espanha, ou vende para... Há muita gente a comprar para vender para a Espanha.
Depende da capacidade financeira dele. Para a grande superfície, paga-lhe.
Pronto, e depende, como está a dizer o Dr. Pedro, depende muito da capacidade financeira também do próprio, se pode aguentar, se tem estrutura logística para aguentar mais algum tempo, se a grande superfície lhe paga, porque a grande superfície paga de imediato. No pescado, aquilo que eu tenho visto, é que eles têm um acordo em relação aos comerciantes do pescado, a relação com a grande superfície corre sem muito prazo, porque tem a possibilidade de mudar, não é? E aqui coloca aqui uma que foi aqui colocada pelo Sr. Deputado uma questão que é interessante, que é a seguinte: mas que produtos é que estão a comprar, a colocar? Porque é que fazem a promoção do preço X? A minha interpretação é que eles utilizam a área dos frescos como espaço âncora, como espaço, digamos, de movimentação em áreas frescas, peixe e área frescos, carne e frutas, não é? Como área de chamariz em relação à loja. E, sei lá, na altura dos Santos Populares tem que ter lá sardinha. E, portanto, compram. No verão, muitas têm que ter sardinha e também compram. Portanto, as organizações produtoras também foram aqui regulando a sua capacidade negocial em função deste quadro. O que é que as superfícies podem fazer? Eu acho que é mais do lado dos consumidores. Quer dizer, nós precisamos fazer um trabalho mais do lado dos consumidores. Começar que a perca não tem ômega 3, não tem as condições, nem sempre bem condições higiossanitárias, já que às vezes foi produzida, mas digamos hoje, os supermercados estão cheios de perca, portanto há aqui um problema, que tem, mas com um preço mais baixo, portanto há aqui uma questão que tem a ver com a informação da parte do consumidor. Claro, os investigadores dizem assim, consumir 15 gramas de sardinha ou cavala tem tanto ômega 3 como consumir alguma espécie de 50 gramas. Mas mais é uma questão de informação do consumidor. Portanto, há aqui uma questão que é mais do lado dos consumidores. Alguma distribuição tem projetos na área da alimentação saudável. Nutricionistas, alimentação saudável. Sem fazer qualquer publicidade, por exemplo, Auchan, Modelo e a Joana Martins têm vindo mais a desenvolver mais esta linha ultimamente. Embora, enfim, a experiência que eu tenho é que a Joana Martins tem mais importação do que se calhar tem outra, do que porventura tem o Modelo ou tem o Auchan. Portanto, aqui a linha há de ser sempre na lógica pesca e saúde. E informação ao consumidor sobre a qualidade, sobre o valor nutricional do produto que se está a consumir e vender. Portanto, não julgo que para a valorização do pescado a grandes superfícies, digamos, dêem mais contributos do que esta, porque as grandes superfícies olham para o produto, e nós já tivemos, enfim, como somos interlocutores, também temos reuniões com eles, olham em função dos estudos do mercado da Nielsen, se tem mais movimento ou menos movimento na estrutura de frescos, e em função de ter mais movimento ou menos movimento na estrutura de frescos da concorrência, assim atua. Pronto. Acerto de horários. Nós procuramos, com os operadores, comerciantes e associações de pescadores, procurar fazer os acertos de horários. E, em geral, não temos tido nenhuma... Houve aqui uns anos que havia umas grandes confusões em Matosinhos, que hoje estão praticamente reguladas. A nossa maior dificuldade, pontualmente, acaba por ser Setúbal, porque é um mercado de segunda venda que é da responsabilidade da APSS e não da DOCA Pesca. E, portanto, por vezes surgem aqui questões em relação a horários. E há agora um fenómeno novo, que é alguns dos armazéns, porque têm numa controle veterinário, porque têm uma atividade também de compra e venda, além da lota, e depois revendem, que surgem por vezes como focos de concorrência. A nossa postura da empresa tem sido, face às questões dos horários, ouvir os interlocutores do lado da produção, reunir com os comerciantes e procurar ajustar os horários. Portanto, essa tem sido a nossa atitude. Contratos. Bom, há bons contratos e corretos, e se calhar haverá uma minoria que não estão corretos. Pronto. Nós temos uma orientação da parte da Sra. Ministra, do Sr. Estado de Estado, para, enfim, trabalhar uma proposta, e sei que está a ser preparada uma proposta, fico já claro sobre essa matéria, está a ser preparada uma proposta. A nossa orientação, ou a perspectiva é a seguinte, o apelo das organizações produtores é regular o mercado, contribuir para o aumento do rendimento dos pescadores. Este é o papel das organizações produtores. Estão hoje perfeitamente identificados, e nós temos, digamos, quais são as áreas onde há problemas. Quer dizer, há algumas áreas e há algumas espécies. Não é na sardinha, não é na cavala, não é no peixe-espada preto, mas há outras em que há essas questões. Depois, gostava ainda de dar aqui uma nota sobre, foi aqui levantada outra questão ainda, que é, portanto, já respondi à questão dos contratos, sobre os horários, distribuição, CCL. CCL, portanto, temos esta vertente. Portanto, para nós, o importante era levar até ao prato. Mas, de facto, nós também temos aqui algumas contingências, nomeadamente estamos sujeitos a um conjunto de orientações também do lado da tutela financeira sobre aquilo que podemos investir. Mas, de toda forma, vamos reforçar mais essa vertente na medida da criatividade e daquilo que for possível fazer com poucos meios. Para já, acho que não tenho mais... Acho que não foi mais nenhuma questão que não tenha respondido. Sobre o quê? Ah, tem razão num comentário que fez, mas o ótimo às vezes é inimigo do bom. Assim, tem razão num comentário que fez, que é assim, estes dados sobre os preços médios têm um problema que é, não têm essa classificação, é verdade. Bom, mas nós decidimos começar isto em março, isto depois já começou a ter um efeito mais útil a partir de abril-maio, e o nosso objetivo é melhorar, mas não queríamos, ou não queremos, dar um salto que não seja consolidando aquilo que já está a ser feito. E, portanto, sim, queremos evoluir para fazer essa seriação da frugal de frescura, mas temos que fazê-lo de uma forma consolidada. Desde logo, porque dentro da própria empresa temos delegações que fazem a classificação de forma diferente. E, portanto, é assim, o primeiro problema é de uniformizar procedimentos antes de passar essa fase. Mas reconheço o acertado da crítica sobre essa matéria. É isto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Resta-me...
O primeiro semestre de 2011 e o primeiro semestre de 2012 comparados estão muito próprios dos valores que vimos aqui para o ano 2010 e 2011, sendo que em 2012 de facto verifica-se a mesma tendência e a Jerónimo Martins está comprando menos ainda, em termos comprando menos em termos comparativos. Portanto, tem uma estratégia própria de compras de pescado e, portanto, ou compra barato ou compra noutro sítio que não na lota. Ou que não diretamente na loja.
Só fez uma compra mais significativa antes daquela campanha dos 50%.
Exatamente. Aí sim, apostou forte em compras. Enfim,
fez todas as lotas do país.
Ok, fez a sua aposta. Os grandes superfícies pagam à semana a Doca Pesca, uma vez por semana. Têm que prestar garantias bancárias. Só têm crédito até o valor das garantias. E... atingindo o crédito, o limite de crédito pagam. Se não atingirem o limite de crédito, tenta a semana, todas as semanas fazem o pagamento. Isto está instituído, é assim que têm acesso à lota e de facto e pagam uma vez por semana, porque é o que é prático. Em rigor deviam pagar uma vez em cada, deviam pagar em três dias úteis, em três dias úteis sobre cada fatura, mas porque não é prático em relação a este esquema, pagam uma vez por semana e pagam. Tem outra forma de ver.
Deixa-nos agradecer a presença do Doca Pesca, dizer que toda a informação que tenham disponível e que considerem pertinente para o âmbito deste estudo, que nos enviem, que nós agradecemos, e mais uma vez agradecer a exposição. Tá, muito obrigado.